uma operação da Polícia Federal contra lideranças golpistas no Rio de Janeiro. A denúncia da Procuradoria-Geral da República contra 39 radicais que invadiram o Senado. A inclusão de Bolsonaro entre os investigados no inquérito do Supremo sobre o vandalismo em Brasília. É a ofensiva das autoridades em busca dos organizadores, financiadores e mentores de um capítulo que manchou a história da democracia brasileira. Eu sou Antônio Mami, esse aqui é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou a Aline Pellegrini e estou aqui com o Antônio para apresentar esse podcast que vai ao ar todo começo de noite, de segunda a sexta, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Segunda-feira, 16 de janeiro de 2023. Dia em que a Polícia Federal deflagrou uma operação no Rio de Janeiro para prender três pessoas suspeitas de liderar bloqueios em rodovias e atos em frente ao quartel do Exército na cidade de Campos dos Goitacazes após as eleições de outubro, e de participarem da invasão e depredação do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e da sede do Supremo Tribunal Federal em 8 de janeiro.
O bombeiro Roberto Henrique de Souza Júnior foi preso temporariamente e os outros dois suspeitos estavam foragidos até a gravação desse episódio. Segundo a Polícia Federal, o Souza Júnior e seus colegas organizaram e financiaram atos golpistas perpetrados por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, que não reconhecem a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva na eleição presidencial e que defendem um golpe de Estado com intervenção das Forças Armadas. Os alvos da operação dessa segunda-feira são investigados por crimes de associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e incitação das Forças Armadas contra os poderes constitucionais. A ação policial atendeu a uma decisão da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro.
Também nessa segunda-feira, a Procuradoria-Geral da República denunciou ao Supremo 39 radicais que depredaram o Senado. O órgão pediu que os golpistas virem réus por crimes previstos na Lei do Estado Democrático de Direito. Pediu o bloqueio de bens dos denunciados na soma de 40 milhões de reais e a perda de cargos de funcionários públicos identificados nos atos. A operação no Rio e o pacote de denúncias são novos episódios da ofensiva de autoridades depois dos atos de vandalismo em Brasília no dia 8. Tem diferentes frentes de investigação abertas para apurar a conduta de quem executou os crimes de 8 de janeiro, quem financiou esses crimes, quem os organizou e quem os incentivou. Essas investigações são conduzidas por autoridades federais. A Polícia Civil e o Ministério Público do Distrito Federal ajudam na colheita de provas, na perícia e na realização de audiências de custódia de 1.400 presos pelo episódio. Audiências de custódia que terminam nesta segunda-feira.
Além das investigações em curso na Justiça Federal, o caso também está na mira do Supremo. O ministro Alexandre de Moraes é o responsável desde 2020 por investigações em torno da organização e do financiamento de atos antidemocráticos no país. Foi no âmbito dessas investigações que ele afastou o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, e mandou prender o ex-secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, e o ex-comandante da PM Distrital, Fábio Augusto Vieira, por suspeitas de omissão em 8 de janeiro. Foi Moraes também que mandou prender em flagrante as centenas de pessoas que foram capturadas pela polícia depois dos atos de vandalismo.
No dia 12 de janeiro, a pedido da Procuradoria-Geral da República, o Moraes abriu um novo inquérito para investigar especificamente a conduta de autoridades na invasão da sede dos três poderes. Inicialmente, estavam como investigados ali só as autoridades do Distrito Federal. Mas um dia depois, no dia 13 de janeiro, sexta-feira, a Procuradoria-Geral da República pediu a inclusão de mais um suspeito na lista, Jair Bolsonaro.
Isso aconteceu depois do ex-presidente postar nas suas redes sociais um vídeo golpista questionando o resultado das eleições. E também depois de vir à tona a existência da minuta de um decreto na casa de Anderson Torres, seu ex-ministro da Justiça, prevendo a instalação de estado de defesa no Tribunal Superior Eleitoral depois da vitória de Lula, uma minuta de golpe de Estado. O Moraes acatou o pedido da Procuradoria e agora o ex-presidente é investigado pelos crimes que aconteceram em 8 de janeiro.
Meu CPF é um, o CPF do presidente Bolsonaro é outro. Nós temos que ter calma nesse momento, investigar todos os aspectos. E a nossa fala, ela não muda. Todos que praticaram e contribuíram com esses atos de vandalismo devem ser severamente punidos.
Esse aí que você ouviu é o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, numa entrevista a jornalistas em Brasília nesta segunda-feira. Ele estava ao lado do interventor federal na segurança pública do Distrito Federal, Ricardo Capelli, e da governadora interina, Celina Leão, falando sobre as ações de prevenção e responsabilização pelo vandalismo nos prédios públicos de Brasília.
À frente da Câmara, o Arthur Lira atuou de forma muito alinhada ao então presidente Jair Bolsonaro. Foi ele que segurou dezenas de pedidos de impeachment contra o presidente ao longo dos seus 4 anos de mandato, apresentados à medida que se avolumavam denúncias em organismos internacionais e na justiça contra a atuação do presidente na pandemia de Covid-19.
O Lira respondia aí a uma pergunta sobre a inclusão do Bolsonaro entre os investigados pelo vandalismo em Brasília. Ação que partiu de um órgão chefiado por outra autoridade alinhada ao ex-presidente, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que até 8 de janeiro tinha um longo histórico de omissão diante das ameaças à democracia feitas pelo Bolsonaro. Ameaças feitas em lives, em atos antidemocráticos pedindo intervenção militar, em grandes manifestações promovidas pelo governo federal contra os demais poderes, e declarações contra o sistema eleitoral brasileiro, partindo de teorias conspiratórias infundadas sobre as urnas eletrônicas.
O inquérito sobre os ataques em Brasília é mais um ao qual o Bolsonaro passa a responder no Supremo. O ex-presidente também é investigado por seus ataques às urnas no inquérito das milícias digitais, que apura a atuação coordenada de grupos na internet para disseminar desinformação e atacar instituições democráticas. Além disso, o Bolsonaro é alvo de inquéritos sobre desinformação na pandemia, vazamento de investigações sigilosas e interferência na Polícia Federal, numa denúncia feita por seu ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro. Nesse último caso, os investigadores pediram um arquivamento. Todos os processos são conduzidos por Alexandre de Moraes.
Bolsonaro também é alvo de ações no Tribunal Superior Eleitoral, por uso da máquina pública durante a campanha à reeleição e por redes de desinformação montadas por seus aliados para desacreditar as urnas eletrônicas e o processo eleitoral como um todo. Esses processos que correm na Justiça Eleitoral podem torná-lo inelegível.
Davi Tangerino, professor de Direito Penal da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, deu nesta segunda-feira uma entrevista ao programa CBN em Foco, da Rádio CBN. Ele comentou a situação jurídica de Bolsonaro diante da sua inclusão no inquérito sobre os atentados em Brasília. Tangerino destacou a mudança de chave na atuação de Augusto Aras, que aproxima o ex-presidente dos atos de vandalismo. E falou que, embora essa nova investigação não influencie necessariamente nesse processo, juízes são pessoas de carne e osso, que formam a sua opinião através do noticiário e de informações que vão aparecendo a público.
Essas peças desse mosaico vão se fechando e se aproximando do ex-presidente, naturalmente o TSE passa a ter, ainda que inconscientemente, ainda que desconectado de maneira direta com o tema que está sendo apreciado naquele pedido eleitoral específico, é sempre diferente você ter como réu de uma ação um cidadão comum e um outro que está sendo investigado por ter participado de um esquema de terrorista de explosão de bomba em aeroporto.
Você ouviu aí o Davi Tangerino. O esquema com explosão à bomba, a qual ele se refere, é o atentado frustrado no aeroporto de Brasília na véspera do Natal, cometido por bolsonaristas que queriam semear a desordem no país e posterior intervenção das Forças Armadas. É mais um entre diversos casos de radicais tentando reverter o resultado das eleições por meio de crimes. Casos que vêm a público e que podem prejudicar o presidente nas diversas frentes nas quais ele é investigado.
Advogados ouvidos pelo Nexo afirmam que só uma investigação responsável vai poder apontar se Bolsonaro teve participação moral nos atos violentos cometidos por seus apoiadores e também na elaboração da minuta de golpe encontrada na casa de Anderson Torres. Uma investigação com análise de dados telefônicos, mensagens, dados digitais e virtuais, verificação de documentos, interrogatórios e depoimentos de testemunhas. É assim, por exemplo, que investigadores podem descobrir se o ex-presidente de fato encontrou Torres em Orlando, na Flórida. O ex-ministro da Justiça voltou para o Brasil e foi preso. Bolsonaro ainda está em solo americano.
Os procedimentos contra o ex-presidente estão todos em fase de inquérito. Ao fim de cada um desses inquéritos, a Polícia Federal vai produzir relatórios e apresentá-los para o Ministério Público Federal, que vai decidir se denuncia ou não o Bolsonaro à Justiça. É só aí que o ex-presidente responde a processos judiciais. Nesse meio tempo, o Alexandre de Moraes pode prendê-lo temporariamente ou preventivamente, se considerar isso necessário para garantir a ordem pública, a integridade das investigações ou por risco de fuga.
Em todas essas fases do processo, as autoridades devem garantir o direito dos investigados e o devido processo legal. Sem isso, as condenações podem ser anuladas mais para frente.
Começa nessa segunda-feira o Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, que reúne autoridades do mundo todo. O Marcelo Rubissek está escrevendo um texto sobre isso aqui no Nexo. Marcelo, qual é a agenda do evento de 2023?
Olha, o Fórum Econômico Mundial soltou um relatório na semana passada, mostrando mais ou menos o panorama econômico mundial nesse começo de 2023. Entre os principais fatores de preocupação, eles citam a inflação alta no mundo todo, a perspectiva de uma possível recessão global nesse ano, e tudo isso num cenário de desigualdade cada vez maior e de insuficiência no combate às mudanças climáticas. Eles também descrevem um mundo que, com pandemia, guerra e outras coisas, tem encaminhado cada vez mais para um afastamento da cooperação e do multilateralismo. Então, o tema central desse evento é justamente a ideia de tentar fortalecer a cooperação internacional como forma de enfrentar essas crises todas. O argumento é que, se todo mundo agir por si só, tem risco disso só aprofundar e perpetuar esses problemas.
E como o Brasil se insere nessa agenda global?
Bom, o governo Lula mandou para Davos o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e a Marina Silva, ministra do Meio Ambiente. E, em boa medida, o discurso oficial está indo nessa mesma linha de tentar combater essas crises todas e de restabelecer, de alguma forma, um Brasil cooperativo. Porque, se a gente for lembrar, no governo Bolsonaro, o Brasil praticamente se isolou e só se aproximou mesmo de países que tinham líderes de extrema direita. Então, o discurso tem indo no sentido de voltar a ter uma certa normalidade e de um país que vai tentar fazer sua parte. Então, vai buscar sustentabilidade ambiental, econômica e social. A Marina Silva, por exemplo, já falou hoje que o Brasil precisa ir além do discurso e reduzir de fato o desmatamento. O Fernando Haddad deve falar amanhã sobre voltar a ter um crescimento mais forte, mas sem deixar de ter cuidado com a parte fiscal. E os dois falam sobre combater as desigualdades, que é uma coisa que vai em linha com o relatório publicado pelo Fórum na semana passada. Isso sem falar na tentativa de mostrar para o mundo que a democracia brasileira está firme, apesar do que aconteceu em Brasília no dia 8 de janeiro.
O texto do Marcelo você vai encontrar em nexojornal.com.br.
Um tipo de inteligência artificial que gera textos inteiros com começo, meio e fim, a partir de instruções simples de humanos. Isso já é realidade e tem preocupado educadores mundo afora. O César Gaglione escreveu um texto sobre o tema para Ponto Futuro, editoria do Nexo, que tem a ciência como um dos seus temas-chave. Ele traz os argumentos envolvidos nessa discussão.
As inteligências artificiais que conseguem criar novos conteúdos foram consideradas pela Universidade de Oxford a maior revolução tecnológica desde a invenção da luz elétrica. Um desses robôs é o ChatGPT, uma inteligência artificial que consegue criar qualquer tipo de texto a partir de uma instrução. O algoritmo analisa bilhões de textos publicados na internet para reconhecer padrões e tomar decisões a partir deles, entregando um texto completo para o usuário. O ChatGPT pode ser usado, por exemplo, para criar slogans, e-mails, postagens de blogs e artigos sobre qualquer assunto que esteja disponível na internet. Essa última aplicação trouxe uma série de desafios para a área da educação, já que tanto no ensino básico quanto no ensino superior e na pós-graduação, alunos têm usado o ChatGPT para fazer trabalhos. Professores, educadores e analistas de mercado se dividem quanto a isso. Para alguns, o uso deve ser estritamente proibido, já que o aluno não teria o trabalho de juntar referências e construir um raciocínio em um todo lógico. Para outros, o ChatGPT pode ser um aliado poderoso na hora de ensinar habilidades como pensamento crítico, checagem de fatos e o funcionamento de máquinas, mas ainda não tem um consenso sobre essa questão. Independentemente das implicações éticas, cognitivas e educacionais, esse tipo de inteligência artificial tem impactos ainda difíceis de estimar. O Fórum Econômico Mundial, que começa hoje em Davos, prevê que essa tecnologia tem o potencial de movimentar trilhões de dólares anualmente.
O texto do César você vai encontrar em nexojornal.com.br/ponto futuro.
Da ofensiva contra golpistas e o cerco a Bolsonaro, passando pelo Brasil na agenda global de Davos, até chegar no uso de inteligência artificial nas escolas, durma com essa.
Com roteiro de Antônio Mami, edição de texto de Aline Pellegrini, participações de Marcelo Rubissek e César Gaglione e edição de áudio de Pedro Pastoriz, termina aqui mais um Durma com Essa. Até!